Olá, esse é o Pode Crer, um podcast feito por mim, Ramon Jacopetti. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo esse lindíssimo episódio, ao Pode Crer 061, o 61º episódio do Pode Crer, e também contando lá com o nosso piloto, 62º. Então já temos 62 episódios publicados aí em mais de um ano. E lá no comecinho do Pode Crer, no comecinho não, já tinha uma certa experiência, já tinha alguns meses, mas lá no episódio 016 eu tive uma participação. O episódio foi sobre entretenimento na pandemia e eu trouxe o Bruno Esquiciato. E dessa vez ele retorna aqui pro Pode Crer para falar sobre Charlie Brown Jr. Fala, professor!
Fala, Ramon, beleza? Então, me apresentar, eu creio que seja desnecessário nesse momento, porque eu não tô aqui como professor, não tô aqui, como uma pessoa que fez o Charlie Brown Jr., tá? E suas músicas, né, parte da minha adolescência, parte da minha vida adulta, e tenho certeza que da minha velhice também, tá? Então, assim, hoje eu tô aqui muito mais com uma entre tantos, né, que admiro muito a obra aí deixada pela banda, as letras do Chorão, mas também, principalmente, tá, o gás que o Charlie Brown Jr. deu, né, a contribuição que ele deu para a música popular brasileira, pode ser dentro do segmento rock, mas ali a gente via várias outras influências. E uma das primeiras coisas que chama a atenção do Charlie Brown Jr. é, né, que a música não tem limite, que a música não tem fronteira, né? Então, assim, isso é muito bacana, tá?
A gente pode reparar
nada
isso...
Nada falar sobre isso no teu podcast.
Sim, sim, a gente pode reparar isso dessa questão de não ter fronteiras dos feats que a banda fazia, né? Tem música, o jovem no Brasil nunca é levado a sério, né? Não é sério, é um feat com a Negrali, que não,
sim,
é do rock. Tem feat com o Marcelo Falcão, que é do Rapa. Tem um feat com os caras da Planta e Raiz, que é do reggae. Tem um feat, sei lá, com o Rap... No Rap hoje não sei se tem. Tem várias coisas. Então,
O Chorão dialogava muito com o rap, né?
Sim, até a questão do Chorão e do Champignon fazendo beatbox, trazendo a cultura do hip hop dentro do rock. Se você for pesquisar na Wikipédia, assim... O Charlie Brown vai estar com rock alternativo, hip hop, rock, rap rock, muitas classificações para uma banda que tem tanta interdisciplinaridade musical, alguma questão assim, que conversa bem com vários ritmos.
Eu lembro do acústico deles, que acho que em 2005, que eles têm ali. A gente fazia muito acústico nessa época, com várias bandas. Inclusive, o do Charlie Brown foi um dos últimos acústicos que a gente no Brasil fez. Eles convidaram lá o Marcelo Nova, por exemplo. Uhum. O Marcelo Nova é o cara que tocava com a Raul Seixas, tá? Então, quer dizer, é a gênese do rock and roll no Brasil, por exemplo.
Uma, né, das músicas que eles cantam é O Diabo Está Solto, alguma coisa assim, né?
Isso. Então, mas assim, além de ter o Marcelo Nova, que era, né, tipo, provavelmente uma grande referência, mesmo pro Chorão, pra banda, em termos musicais, em termos do rock brasileiro, também eu lembro de uma outra participação bem legal que foi do Marcelo D2, que é outra grande referência, tá, na música popular, no final dos anos 90, mais velho que o Charlie Brown, um pouco, assim, da Norte de História, e outra banda que eu também tenho bastante, tipo, várias horas, tá, escutando Planet Hemp em shows, tá, gosto muito da obra do Planet, gosto muito da obra do Marcelo. O Marcelo era bem amigo do Chorão, inclusive, tá? Inclusive tem um filme muito massa, né, que conta a história do Marcelo D2 e como surge e tal, o Planet Hemp. Então são coisas bem interessantes. É uma geração, por exemplo, assim, tem a geração anos 80, que tá aí até hoje, os Titãs, os Paralamas, tá? O Humberto Gessinger, por exemplo. Tem o Brasil dos anos 90, final dos anos 90, segunda metade. E aí entra o Rapa, entra Planet Hemp, entra Charlie Brown Jr., tá? Daí já nos anos 2000 ali, já pós isso, nós temos uma banda que até hoje é uma banda bem importante no Brasil contemporâneo, até na questão política, que são os Detonautas, que é o tipo Santa Cruz, tá? Então, assim, é um momento bem bacana da cena musical brasileira.
Então é isso, nosso podcast hoje vai ser sobre essa banda aí que marcou tanto minha vida como a vida do Bruno. O Bruno, pra quem aí não ouviu o outro episódio, o Bruno foi meu professor, né, no, em 2019, 2020 e um tantinho em 2021. E aí a gente já percebe o jeito do professor mais descolado aí. É um cara que curte um rock, curte várias coisas que eu me identifico, e uma delas é a Charlie Brown. Eu falei que a Charlie Brown marcou a minha vida, e um dos fatos que eu pude demonstrar isso, como a gente tava conversando em off agora, recentemente, lá por abril, eu fiz uma tatuagem na Charlie Brown. Então, pra vocês terem noção do negócio que marca tanto a vida pra você marcar na pele pra sempre, é um exemplo disso. A Charlie Brown marcou minha vida. Marcou muito a minha infância. Eu conheci a Charlie Brown em 2013. Eu tinha, sei lá, 10 anos, por aí. Então eu não tinha muita visão de mundo ainda, porque eu não conhecia muitas músicas, então eu não me identificava muito com algumas bandas. Eu curtia rock, mas eu não tinha nada em especial. E eu lembro que eu comecei a ouvir Charlie Brown assim, pesquisando na internet. E influenciado pela rádio. Em 2013 a rádio ainda tinha mais relevância do que hoje, não que hoje não tenha, tem até que bastante, mas eu... Nas viagens, eu ouvi Charlie Brown, provavelmente foi na Mundi, que é uma rádio de Ponta Grossa, que é uma rádio que tocava mais umas músicas mais alternativas, tipo a Jovem Pan. E o Charlie Brown também, estourado nas rádios, nessa época, principalmente 2013 ali, o ano, inclusive, que a banda acabou. Mas foi o ano que eu conheci a banda. E foi lá que eu me identifiquei, que eu trouxe isso pra minha vida e até hoje, né? Vivendo e todo dia olhando pro meu braço... Um pedaço da minha vida é a Charlie Brown. A Charlie Brown passou do meu reconhecimento como pessoa, da minha construção, e tá aí até hoje. Né, professor? Se me perguntarem qual que é a banda da minha vida, eu vou dizer que é a Charlie Brown. Não é à toa que ela marcou muitos fatos. E aí que eu te pergunto, eu apresentei como que eu conheci a banda e te pergunto como que você conheceu a banda, professor? Puxando uma época mais antiga aí.
Uma época em que internet, embora a internet existisse no Brasil, em 1995, 96, é o ano em que o jornal Folha de São Paulo lança o Folha Online, que vem a ser o primeiro site de notícias do Brasil, mas a internet não era popular, nada popular, né? Naquela época, meu computador que chegou na minha casa, tipo, no ano 2000, era internet discada, que provavelmente você nem sabe o que é uma internet discada. Internet discada é um modem que tinha, tá? E ele era conectado junto com a rede telefônica. Então é mais ou menos assim, ó, pra você sentir o drama da situação. Se você estivesse na internet, na web, se alguém ligasse pro número fixo da tua casa, ia dar ocupado. Então pense como que, tente adaptar para os dias de hoje, como que teu pai e tua mãe iam reagir. Vocês iam curtir, agora você está fazendo um podcast, por exemplo, tá online. Se alguém ligasse na sua casa, era ocupado. Se fosse uma notícia tipo, urgente, já era, a pessoa ia morrer, porque ninguém ia atender o telefone. E tirando isso, tinha o preço era muito alto, tá? Então era muito alto, era assim, um minuto de internet que valia 3 minutos de uma ligação telefônica, valor... Assim, surreal.
Nada assim. E era
da meia-noite às 6, era o único horário, por exemplo, que contava como uma ligação só à internet. Então a galera, tipo, virava a noite, da meia-noite às 6 pra fazer tudo. Só que tinha um agravante. Era muito lento. Não tinha como ter hoje que a gente tem, por exemplo, esses vídeos do YouTube, essas coisas, esqueça. Só pra você ter uma ideia, Ramon, em 2007, cara, não tô falando, tipo, de 1950, tá? 2007, meu primeiro ano na UEPG, eu lembro, por exemplo, que como vídeo, era impossível você ver um vídeo, por exemplo, assim, um clipe, vai quer ver um clipe de uma banda. Você tinha que esperar ele carregar pra você ver, tá entendendo? Então, assim, era uma somos... muito antes da internet. Como que eu conheci o Charlie Brown? Eu conheci o Charlie Brown Jr., tá? Na MTV, tá? A MTV Television, né? A brasileira, no clipe de Proibida Pra Mim. tá? Que é um clipe, por exemplo, que o Chorão tá com uma bermuda estrela, preta e branca, tá?
Roupa larga.
Isso, andando de skate. Daí tem uma cena que é dentro de um quarto, que ele fica espiando uma mulher tirar roupa. Enfim, aqui eu não lembro o nome da atriz, tá? Mas é uma atriz loira, ela era, trabalhava com o Gugu Liberato, que é um grande comunicador brasileiro, faleceu aí em 2019, né, o Liberato. Eu não lembro o nome dela, tá? Mas ela era como se fosse uma assistente de palco do Gugu naquela época. Então, assim, duas coisas que chamaram a atenção. Uma banda nova, né, teoricamente, na MTV. Ele, porque a MTV tinha o Disque MTV, tinha vários, vários momentos da MTV que tinha muita banda conhecida.
Eu peguei o finalzinho da MTV, professor. Eu lembro que eu fiz um Twitter pra pedir música na MTV, pra pedir clipe, e eu pedi a Charlie Brown. Até daqui a pouco eu vou comentar com quem que eu pedia também. Pode continuar aí, professor.
Mas então, a MTV tem um papel, então foi nessa época. E uma coisa assim, 97 foi o ano que eu conheci o Charlie Brown na MTV. A gente tem que pensar que ali em 94, nós tivemos uma banda que mudou o final do século XX e até hoje está no top do século XXI, linha de frente, que é o Nirvana. Tá? O Nirvana tinha gravado um clipe, tá? Tinha gravado um acústico, melhor dizendo, já é o Kurt, já tinha cometido suicídio, né? Mas ainda tava no boom. Eu, por exemplo, ia pra escola, camiseta flanelada, né? Camiseta Nirvana, tá? Aquela cena de Seattle. E aí chegou o Charlie Brown Jr. ali, o clipe. O que me chamou a atenção no clipe foi o clipe em si e a presença da atriz, que eu não recordo o nome agora.
Eu busquei aqui, professor. Tem a Luana Piovani e tem a Alessandra Scatena.
A Alessandra Scatena. É a Alessandra Scatena, a atriz, porque a Luana Piovani não é. Então, assim, por conta dela, eu falei, caramba, velho, uma banda, pra mim, era como se fosse uma banda independente. Já tocando na MTV, numa época em que era assim, a MTV tinha um programa chamado Disque MTV, que era quem mais a galera pedia lá. E eles estavam em primeiro lugar, eles ficaram em primeiro lugar, mas uma galera de tempo, assim. E daí, o que aconteceu? Daí eu peguei e fui comprar o CD. Uma loja na Praça Osório, em Curitiba, e comprei, né, o Transpiração Contínua Prolongada, que é o primeiro CD do Charlie Brown Jr., tá? Então eu posso dizer que eu conheci o Charlie Brown Jr. pela MTV. Lógico, se falou de rádio, as rádios tinham um papel fundamental. Em Curitiba a gente tinha a Rádio Rock, Transamérica.
Rádio Rock é de Curitiba?
Em Curitiba tem a Rádio Rock, tinha a Rádio Rock.
É de
mais.
Curitiba
tem
mesmo?
Não, acho que você está falando de Rádio Rock, é 89, isso. Rádio Rock de São Paulo, né? Não. Então, assim, mas as rádios eram bem, aí o Charlie Brown sempre tocando, tá?
Eu mas lembro a música... até que tem uma música que, lá das antigas que eu baixei, que eu tenho a mesma versão do meu celular, então eu fui passando de computador para computador, de celular para celular, que o Cheirão faz a entrada, que fazia para os rádios. Então, não lembro qual que era a música, mas ele falava, aqui é o Chorão, na UOL 89, a Rádio Rock, ela voltou.
A 89 é a principal rádio de São Paulo até hoje, tá? Uma rádio, né, bem voltada pro rock and roll, enfim. Mas a primeira música do Charlie Brown Jr. que me pirou mesmo, tá? Eu conheci, vira pra mim o clipe, mas a música que falou, porra, essa banda, fez eu prestar atenção na banda, foi O Couro Vai Comer.
E o Couro Vai Comer também pega mais a cena underground, que é a Charlie Brown.
Sim, o hardcore, mais, uhum. Assim, né, a batida da música, enfim, a forma como ele canta. Então são coisas assim.
E tem bastante coisa que nem dá pra entender que o Chorão fala.
Sim. E uma coisa mais podre, assim, né? Eu sempre gostei mais disso. Ó, tem um cachorro que aparece no clipe.
Chama sua mãe, esse cachorro é sua sogra.
Isso! Daí eles gravam umas cenas externas do clipe que é na Augusta, em São Paulo, que é a parte lá da Constituição, em São Paulo, tem os letreiros das zonas, assim, né? Aquela coisa colorida, bem underground, por exemplo, mas é genial. E eu tenho uma relação bem forte com o Charlie Brown, pensando hoje, porque assim, eu tenho um tio meu, que tá vivo ainda, porra, o tio João Carlos, e mora em Santos, né? Mora no Canal 2 em Santos. Então, assim, era a terra do Charlie Brown Jr. É onde o Chorão atropelou a barraca de coco verde lá.
Que deu o nome da banda.
Deu o nome da banda, enfim. Então, assim, quer dizer, eu sempre gostei de Santos, cara. Sempre gostei de Santos. Eu lembro, por exemplo, da infância, ir pra Santos, ir no Aquário Municipal de Santos, ir na praia lá, enfim. E, pô, agora, ano passado, na pandemia, se não tivesse tido a pandemia, era pra eu e minha esposa ter ido visitar meu tio lá em Santos. Ter ficado lá uma semana lá em Santos, entendeu? Uhum.
Que é a região... O meu sogro é de Santos, professor. Até mais pra frente eu vou comentar que é o pai da minha namorada, ele é muito ligado na Charlie Brown. E a minha namorada também. E a gente não se conhecia e isso foi um assunto, nossa, muito incomum. Quando a gente começou a conversar, a Charlie Brown tava até aí, até nisso.
Que legal, cara. Então, veja só, né? Muito. O Vinícius falava, né, que a vida é arte do encontro, apesar de haver tanto desencontro. Então é mais ou menos isso, tá? Então, quer dizer, mesmo sem querer, tá? Sem saber o que era Charlie Brown, de certa forma eu já gostava da cidade de Santos, né? Por ser litoral, enfim. Então são coisas assim. Então eu posso dizer que eu conheci, né, o Charlie Brown no MTV, virei com o clipe, o disco que depois comprei, que é o Couro Vai Comer. E esta semana passada, na verdade, eu pirei de volta, tá? Charlie Brown, por quê? Porque eles lançaram, né, essas músicas aí, que na verdade são músicas que a gente já conhece, mas é no Spotify, principalmente nos outros aplicativos também, né?
Saiu a parte 2 do álbum Chegou Quem Faltava. Tá, até que na televisão, antes da gente gravar, eu tava ouvindo a parte 2. Que eu vi os clipes, mas não cheguei a ver todos. E daí eu peguei pra ouvir o volume 2 desse álbum inteiro agora no Spotify.
Entendi. Então eu pirei assim, cara. Tipo, tem. Porque é bem legal, né? Tá aqui, ó. Tá no celular, mas.
Essa é a parte 1
e a parte 2, né? Volume 1 e volume 2. Que é bem legal, mas eu no Spotify, tipo, Charlie Brown Jr., tá aqui muita coisa aqui. Tem todos os discos. Só numa pasta que eu fiz, por exemplo, minha, tá? Tem 69 músicas do Charlie Brown.
Uhum, eu lembro que eu gosto de ter música baixada no celular, então eu não uso muito Spotify, eu uso só pra ouvir em casa, mas quando eu ia pra escola, eu ia de van, eu ia ouvindo músicas baixadas. Eu sempre mergulhei de ter mais de 120 músicas baixadas, assim, numa playlist da Charlie Brown. Na ordem que eu curto e, tipo, sei, nossa senhora, 80% decorado.
Eu, por exemplo, tenho música curtida aqui, 1912. Dessas 1912, tem 69 que são Charlie Brown, cara. É que tem muita coisa, eu gosto muito de música. Tem, assim, coisas aqui que muita gente não deve nem saber que existem, cara.
Uhum.
Tem coisas assim que muita gente gosta, assim, e tem coisa aqui que acho que só eu gosto, cara. Quer dizer, né, tipo Dead Fish, por exemplo, a banda
Dead
hardcore
Fish
lá.
É, hardcore raiz, por
sim, lá do Espírito Santo.
Até, né? A questão do emo aí tem um pezinho na Dead Fish.
Pois é, mas o Blink, por exemplo, que é uma banda também que, porra, da minha adolescência. E até agora o guitarrista do Blink tá com câncer, o Mark, por exemplo, uma postagem, porra, é muito triste, assim, velho. Mas é isso, cara. Eu, na verdade, hoje tava escutando Oficina G3, cara. Que é uma banda gospel, mas por quê? Porque, pô, cara, é uma sonzeira, velho. Uma sonzeira. Esses caras são muito, assim, exímio músico, sabe? Eu gosto muito de guitarra e o guitarrista da Oficina G3, tipo, é um dos melhores guitarristas do Brasil, com o Juninho Afranco, né?
Eu lembro quem que era o integrante da Oficina G3 que eu te falei, que participou de uma música da Fresno?
Não lembro, cara. Provavelmente guitarrista. Ou é o vocalista, cara.
Não, enfim, vocalista, né? Não é. Era um.
O Jean, será? Tá? Alguém que tocava algum outro instrumento diferente? É.
Não lembro, mas eu lembro que um dia eu lá no Lobo você tava no teu. Na tua monitoria, eu fui tirar uma dúvida, daí você comentou que tava ouvindo, eu comentei com você. Mas é isso, professor. Da hora saber como você conheceu. Eu também.
É o Duca. Toca, pesquisei aqui.
É?
É, Duca. É, eu.
É?
Isso, é o baixista.
Baixista.
Isso.
Lá no começo, de quando eu comecei a ouvir 2013, eu já tava. Um pouquinho mais pra frente, na real, eu já tava no meu Fundamental 2, que foi a partir de sexto ano, que eu fiz todo lá em Irati. E eu ia de van. E eu tinha amigos, amigas na van. E uma dessas minhas amigas era a Celine. A Celine, ela começou ali no Charlie Brown junto comigo. Então, tipo, a gente tinha muito assunto sobre Charlie Brown. A gente conversava muito, a gente pirava muito. Eu lembro que até um dia ela me passou uma lista de músicas da Charlie Brown. E eu fui, baixei todas, uma por uma, e conhecendo mais, tinha música que eu não conhecia direito. E, nossa, era um assunto muito recorrente entre a gente e Charlie Brown. E, né, interior do Paraná aqui, muita gente não conhece a banda, né? Então, eu vi ali uma identificação com a minha amiga. A gente conversava muito, a gente comentava muito, e a gente curtia muito Charlie Brown até juntos. E isso me influenciou muito mais a ouvir. E muito louco também que essa é uma das minhas amigas e amigos que ouvem Charlie Brown. Das pessoas que também ouve, como eu falei pra você ali agora há pouco, emendei, a Julia, minha namorada, ela ouve, e até por muita influência do pai dela, eu lembro que assim, na primeira semana, se pá, o primeiro dia que a gente conversou, tipo, ela falou alguma palavra, e daí eu puxei uma frase da Charlie Brown, daí ela mandou um áudio cantando, eu pensei, ah não, o senhor roubou meu coração nessa. Então, essa influência dos amigos e pessoas ao meu redor gostar da Charlie Brown, que é um negócio, assim, muito diferenciado ainda nesse círculo, isso me fez ainda ter muito mais gosto pela banda e curtir demais. Você tem alguma influência, além do teu tio que você comentou, professor? De alguém da família ou amigos? Amigos na tua época, com certeza, que curtem e curtiam a Charlie Brown?
Bom, Ramon, assim, curtiu o Charlie Brown muita gente, mas assim, as pessoas mais próximas, quando eu comecei a escutar, até pela influência, né, como o Charlie Brown chegou nas nossas vidas, tá, a primeira pessoa que foi meu irmão, né, cara, meu irmão é mais novo que eu um pouco, e meu irmão tinha um adendo que meu irmão andava de skate, eu nunca andei de skate, mas meu irmão andava de skate, então ele escutava bastante, assim, até pela identificação que ele tinha com Chorão, por conta do skate, por conta das músicas, as roupas, enfim. O meu irmão escutava bastante. A minha irmã muito mais nova que a gente. Minha irmã é 10 anos mais nova que eu. E a minha irmã foi por osmose, assim, também, que ela começou a escutar Charlie Brown Jr., tá? Então, dentro da minha casa, né, eu, meu irmão, que foi mais ou menos na mesma época, tá? Inclusive nos shows, a gente já vai falar, mas, tipo, sempre com a presença do meu irmão junto ali, a minha irmã, né, e o meu pai, cara, meu pai gostava bastante de Charlie Brown, cara, por causa da gente, então meu pai sempre tava cantarolando Charlie Brown Jr., né, ele adorava, assim, ele adorava a figura do Chorão, principalmente, né, aquele jeitão despojado do Chorão.
O Chorão que tem um ar mais anarquista, assim, tipo, fantasista.
Então, se pegar, assim, essas pessoas, e a minha esposa, cara, minha esposa, lógico, quando eu comecei lá na universidade, mas, assim, quando a gente começou a namorar, eu também gostava já de Charlie Brown, marcou, o Charlie Brown foi uma banda que marcou a nossa adolescência, né, você descobriu o Charlie Brown, se fosse em 2013, né?
Sim, foi. Pô, cara, que acabou.
Eu conheci o Charlie Brown quando começou, praticamente, né, peguei, assim, quando ele estourou, foi a mesma época, por exemplo. Então é fácil, deixa eu levantar aqui pra uma coisa pra te mostrar, tá? O primeiro presente que eu comprei pro meu filho foi isso daqui, ó. O quarto dele.
Ah.
Charlie Brown. Opa, deixa eu conectar aqui, volta.
Isso, tinha soltado o microfone. Aí. Bonequinho do Charlie Brown.
Charlie Brown vai tirar daqui. E junto com o Charlie Brown, nós temos o amigo do Charlie Brown, que é o Snoop.
Dá até pra gente contar a história, né? Do que por que Charlie Brown é Charlie Brown? Não. Tem a ver. Tem uma história que a banda WhatsApp, né, a gíria em inglês WhatsApp, tava lá em Santos, andando no carro, pá, na praia, na orla da praia, e o Chorão, dirigindo, atropelou uma barraquinha de água de coco. É a barraquinha verde que você comentou, e o nome da barraquinha era Charlie Brown Jr. Influenciada lá pelo Snoopy. E por esse desenho que o professor comprou ali, o bonequinho do Snoopy e do Charlie Brown, pro filho dele. Então a banda passou a se chamar Charlie Brown Jr. por causa desse fato aí. O fato até é meio cômico, meio tipo, do nada aconteceu isso, não foi nada pensado, não. A gente vai chamar o nome assim, sonoro. Então foi muito por acaso, e o acaso que deu certo, né? Tem até uma música da Charlie Brown que tem um nome parecido, não sei se é. Se é assim?
É, mas a relação do nome é uma coisa interessante, porque na época ali, eu não lembro o ano certo, sabe? Mas foi 99, 2000, deu uma treta bem grande o nome. Porque esse Charlie Brown, né, é o nome, por exemplo, do personagem aqui do Snoopy, tá? Uhum. Então isso tem uma marca registrada, enfim. E a parada ficou séria, porque tem uma banda que existe até hoje, com o Jota Quest, por exemplo, com o Rogério Pauzinho, vocalista, uma banda bem, né, importante no cenário musical brasileiro. E o Jota Quest não era Jota Quest o nome. O nome deles era Jay Quest. Jay Quest é o nome do desenho. Tá? Um desenho tipo, da Hanna-Barbera, bem antigo. Uhum. Tá? E daí o que aconteceu? Os caras entraram com um processo. E daí eles viraram J Quest. Por causa do processo. E o Charlie Brown, o Júnior, desmontou essa parada. Foi só Charlie Brown, os caras poderiam requerer direitos autorais. Mas o Júnior, né, desvinculou. Então veja, né, como... E é um nome, por exemplo, fácil de guardar, né? Charlie Brown. As pessoas se identificavam, né, muito com o próprio desenho. A questão do Charlie Brown, a questão do Snoopy. Toda a turma, na verdade, né? Tem toda uma parada ali, tá? Hoje, se você entrar em qualquer loja, essas lojas de departamento, como a Riachuelo, Renner, veja quanta camiseta do Charlie Brown, do personagem, né? Tem, existe. Sim. Jogo de cama, jogo de quarto, é muito forte, assim, a identidade é muito forte.
Sim, sim. E, querendo ou não, a identidade, né, o nome Charlie Brown Jr. também tem um peso muito forte. Não sei se é só porque eu sou muito fã, mas é um nome muito sonoro, tipo Charlie Brown Jr. Eu consigo imaginar, sei lá, o Chorão falando Charlie Brown Jr. Então é uma coisa muito marcante, é um negócio que fica na tua cabeça. Isso, querendo ou não, influenciou muita gente. Assim como você falou que viu na MTV, é na hora que você bate o olho assim, ouve de relance e te provoca uma sensação. Tem, sei lá, muita banda que não marca. É um nome muito, ou muito comprido, ou simplesmente não marca, mas Charlie Brown tem esse diferencial, totalmente por acaso, como a gente comentou.
Com certeza. É um nome também que já estava da identidade popular, por causa do desenho, por causa das HQs.
Sim.
Então,
uhum,
as pessoas sabiam, mais ou menos, né, como... Tá? Mesma coisa uma banda hoje, devido à licença poética, alguém coloca uma banda, nome de uma vocalista, uma banda de meninas, fala Mafalda, o nome da banda. Mafaldas, por exemplo. Cara, já tá internalizada. As tirinhas do Quino, do argentino, que a menina tipo, é bem política, né? Tá vendo? Então, essas sacadas também em nome. Mafalda, se colocar, provavelmente você vai pegar treta tipo, com direito autoral, mas falar Mafaldas. Era Mafalda, apóstrofo, tracinho S.
Tem um DJ demais, que, né, chama Mafalda, que ele faz uns remixes, é Mafalda.
Sim, olha lá, tem umas coisas. Tem um café em Curitiba, perto do Dato Bahia, chamado Café Mafalda, muito bom também.
Uma indicação aí, galera, quem quiser colar. Vai com. Fala que veio por causa do Pode Crer, que você ganha desconto de zero reais.
Ganha 10%, ó.
10%. Porra, uhum, tá bem, hein, professor?
Tá bem, com certeza.
E acredito que isso, né, professor, esse fato de você ter descoberto o Charlie Brown marcou, assim, muito a tua adolescência e influenciou muito na tua vida de jovem, adulto e de adulto. Marcou muito a minha infância, como eu falei, e tá me influenciando até hoje. Visto que a banda Charlie Brown Jr., com essa nomenclatura... Foi lá em 1992, com uma pegada mais hardcore, e daí depois estourou lá por 95, 6, professor? Sabe me informar bem certinho?
Quando ela estoura?
É.
Cara, ela vai estourar em 97, provavelmente.
É?
É, 1997.
Então,
com certeza.
Muito, muito interessante saber que marcou não só a minha infância, a minha adolescência, como a tua. Então são duas gerações aí, uma geração anterior à outra, totalmente marcada pela banda. E isso vai continuar se perpetuando, né? A próxima geração também vai ter marcas dessa banda. É uma banda que mudou todo o cenário do rock, do hip hop, essa questão do, como a gente comentou lá no começo, do rock conversar com vários estilos. É uma banda que marcou muito toda essa época e continua marcando, continua se perpetuando. A banda, inclusive, começou em 1992 com o aniversário do Chorão. O Chorão já era uma figura conhecida.
Uma festa de aniversário, né?
E daí, no aniversário dele, tem até um convitinho lá que o Marcão sempre posta, o Marcão Brito, que era integrante da Charlie Brown, é guitarrista ou baixista?
Ele era guitarrista. Ele e o Thiago.
Uhum.
Mas o Marcão tem um canal, né, no YouTube que ele conta nas histórias, né, nas músicas.
Eu conheci na pandemia o canal do Marcão. Foi ano passado.
Legal.
Nossa, o canal do Marcão é muito da hora. Ele ensina a tocar algumas músicas e nesses vídeos que ele ensina a tocar, ele conta das histórias, ele mostra, tipo, era nesse gravador que o Chorão levou lá pro Rick Bonadio, não sei o quê. Então tem muita coisa no canal do Marcão Brito. É Marcão Brito o canal dele. Dei um grau lá, fica aí a indicação. E o Marcão tá desde o começo da Charlie Brown, né? Eu acho que o Marcão também era o da WhatsApp, que foi a que originou a Charlie Brown. Marcão tá desde o começo e tem muita história pra contar e tá fazendo esse trabalho aí pra gente na internet. Pra gente que é fã, é um lugar, assim, muito rico, que você sabe de muitas histórias que você nunca imaginou. Você percebe muito a pessoa que o Chorão era. Eu lembro que quando saiu aquele jogo de skate, como que era o nome?
Tony Hawk.
O Tony Hawk Pro Skater 3 agora? Ou 2 mais 1, na verdade?
Acho que era, não lembro qual que era, mas eu acho.
Sei lá. Mas saiu ano passado, se não me engano, com a música Confisco. O Marcão faz um vídeo contando dessa música. Essa música, o Chorão tava no apartamento dele, daí vem uns policial lá, e daí ele conta toda a história. Então o Marcão, nossa, aproveitem o canal do Marcão e tem muito conteúdo já. Eu não sei se semanalmente o Marcão posta, mas tá nativo. No Instagram do Marcão também tem, inclusive, fotinha lá desse convite do aniversário Chorão, com escrito lá, primeiro show da banda Charlie Brown Jr., que começou uma pegada mais hardcore, como a gente comentou, as letras eram todas em inglês, e depois trouxe aí uma pegada mais podre aí pro Brasil, um negócio muito louco, que se pegou, né? Que pegou muito.
Então, com relação aos integrantes da Charlie Brown, né, a figura do Marcão ali é uma figura central, porque até pelo que o Marcão conta e que a gente ouve ele falar, tá, no canal dele, ele tinha bastante proximidade com o Marcão, né, a relação ali do Chorão ser o letrista, o Marcão ser o guitarrista, as bases, tá, eu acho que tinha até mais relação com o Marcão do que com o Thiago. Quando o Charlie Brown Jr. é dissolvido, por exemplo, os integrantes saem.
Uhum, que o Chorão briga com o Champião, briga com o Thiago.
O Marcão é um dos caras que se mantém mais fiel ali, né? Então, teve um episódio do canal dele que eu achei bem interessante, foi que ele falou de um show que eles foram, foi em Belo Horizonte, foi lá em Minas, acho que foi em Belo Horizonte, BH. E daí eles tiraram fotos, ele mostra a foto com duas meninas, e daí as meninas apareceram, né, 25 anos depois, elas postaram a foto, né, elas foram pro hotel pra tirar foto com eles, enfim, sabe, bem, bem legal, assim, essas histórias, enfim, essas relações aí, são coisas assim que marcam a gente.
Sim, a Charlie Brown ainda tá viva, né? Com essas histórias aí do Marcão, é uma coisa que mostra muito pra gente o quanto a gente sabe pouco da banda, né? E a gente tem que aproveitar, infelizmente o Chorão e o Champignon não estão mais entre nós, né? Mas o Marcão tá aí pra contar pra gente várias passagens da Charlie Brown e de todo o movimento Charlie Brown Jr., não só dos fatos que a banda passou, mas toda a influência que a banda teve, tanto nas gerações, como a gente comentou, mas por onde a banda passava, fazia aquele barulho, fazia aquele escândalo que é a Charlie Brown Jr., é a Charlie Brown viva, é aquilo lá.
Exatamente. É. Na verdade, ninguém morre enquanto você tem histórias, tá? Quando você tem narrativas que propagam sobre aquela pessoa.
Tem uma frase conhecida, né, que diz que a pessoa só morre quando deixam de lembrar dela. E isso diz que a Charlie Brown, ó, tem futuro e futuro e futuro.
É, por isso que é importante de gente falando sobre de livros, de gravações, né? É uma coisa assim, bem bem importante, né, no quesito, por exemplo, da lembrança, tá? Eu acredito que a Charlie Brown Jr. não deva desaparecer. Eu acho que a cada 10 anos, tá, aí a gravadora vai lançar um disco.
Tem muito material, né?
É, ao vivo, sei lá, comemoração do acústico, e assim vai indo, né?
Uhum.
É uma ordem, por exemplo, no mercado fonográfico, com que ele trabalha. Assim.
Falando disso, então, Bruno, vamos lá para um assunto aí que eu sei que você tem mais coisa para contar para gente. Sobre as suas experiências em show da Charlie Brown. Conte pra gente, agregue aí com histórias de show. Antes do podcast começar a gravação, você me contou aí do começo de uma história, destrinche ela pra gente, professor.
Então, Ramon, show é uma das coisas que mais falta, né? Com a pandemia, né? Não tem mais show. Eu sempre gostei muito de show, sempre fui já em diversos shows, assim, sempre podia ir, tá? Eu ia, né? Sempre tive essa cultura de show desde criança, tá? Meu pai me levar a shows, né? Ter conhecimento com músicos, por exemplo, ter amigos da família, isso facilitava bastante. E eu sou de Curitiba, né? Então, o fato de ser de Curitiba, tinha muitos bares, muitos locais, assim, da banda underground tocar, enfim. E o show da Charlie Brown, o primeiro show que eu vi, foi exatamente no palco mais perfeito que poderia ser, que é a Pedreira Paulo Leminski, tá? Que leva o nome do poeta Paulo Leminski, né? Como eu falei em off, né? Na comemoração, foi no dia do aniversário de Curitiba, e eram vários artistas, tá? Inclusive nesse show tinha o Jota Quest lá, e um fato que chama atenção é que o Jota Quest entrava para tocar com as perucas gigantes, assim, tipo black, e naquele show eles queimaram as perucas. Tá? Tipo, eles abandonaram aquilo, foi bem interessante. Então, eu lembro, eu tenho uma memória fotográfica dessa cena, assim. E o Charlie Brown Jr., tá? Ele tocou, e na hora o Charlie Brown Jr. tava tocando, começou a chover, uma chuva muito forte. Só que, e assim, março, tipo, não é mais calor, tá? Março, assim, já tá mais frio, aí com chuva, assim, com o corpo molhado. Mas a única forma de se manter aquecido, eu lembro, por exemplo, era a energia do show. O chorão ensandecido em cima do palco, né? A banda na formação clássica dela. Então, quer dizer, eu lembro muito, muito bem da música, tudo que ela gosta de cantar, por exemplo, tocou. Ali eu senti, por exemplo, que a banda tinha pegado. Porque o que aconteceu? Quando eles começaram a tocar tudo que ela gosta de escutar, o chorão parou de cantar, só pra ver. E ele ficou mais ou menos um minuto sem cantar, e tipo, sei lá, as 45 mil pessoas que estavam no show naquela tarde e noite, elas cantaram. Então ali a gente... E é, pô, assim, é um show, é a lembrança, por exemplo, da festa. Se eu te disser, não foi o melhor show que eu fui da minha vida, obviamente, foi. Até pelo fato de estar tudo molhado, estupiado, não vai ser o melhor show da sua vida, né? Mas são momentos, a gente tá falando de lembrança, são momentos. Era Charlie Brown Jr., um show no começo, tá? Eles tocaram praticamente o primeiro disco inteiro, o primeiro CD inteiro, algumas músicas do segundo, porque o segundo ainda não tinha explodido. Então, galera, era muito ligada à rádio, à MTV, né? E momentos, tá? Por exemplo, né, como eu falei lá em off, tipo, ah, meu pai foi buscar a gente, meu pai é falecido, tá? Então, tipo, você vai começar a retomar várias histórias, por exemplo, que fizeram parte da vida, né? Que fizeram parte, por exemplo, da nossa formação. E foi numa época da minha vida, por exemplo, que eu fui a muitos shows. Nossa, qualquer show que tinha, tipo, eu ia. Eu fui até num Ruffles Reggae que teve lá também. Foi a Ruffles que patrocinou, uhum. Teve o Circo, o Pato Bando, o Shag, um monte de artista, por exemplo, jamaicano, assim. Foi bem legal, não é meu estilo, assim, eles gostam de reggae. Não escuto, é difícil, tá? Bob Marley, por exemplo. Cara, mas é o momento, né? Tipo, as amizades, tipo, sabe, aquela coisa, assim, né? Não ser um chato também, tá? Às vezes você não gosta de alguma coisa, não vou. Cara, mas, pô, tem uma galera que vai, cara, curta o momento. Isso que importa. Então, nessa relação do Charlie Brown, é isso, né? E era uma época também, eu era muito novinho ali, descobrindo o mundo, tá? Então, de certa forma, as músicas da Charlie Brown Jr.
Quantos
também...
Quantos anos você tinha, professor?
Cara, eu tinha 13 anos, acho.
Era?
Mais ou menos. É, mais ou menos, 13, não tinha nem 14, na 13
tava
anos.
Ali, começando a adolescência.
Fui bem prodígio, assim, tá? Então, é... E depois, já em 2012, Guaratuba, no litoral, um show confuso. O show da banda foi bom, mas aí você já é adulto, aí você já tem outra percepção. Daí tinha engarrafamento pra chegar, aí tinha fila pra pagar. E daí aquela zona, por exemplo, dentro do Café Curaçao, né? Mas assim, né, se eu soubesse, aí que tá o segredo, se eu soubesse que aquele seria o último show que eu ia ver do Charlie Brown Jr., eu teria me comportado melhor. Na verdade, não me comportei mal, mas pensei, ó, foi um show que eu dei aula a semana inteira, desci pra Guaratuba ver um show à noite, tava morto, cara, a semana inteira dando aula, né? Podraço, assim, podraço, né, então... É isso, mas é momento, tá? Se eu soubesse o que ia acontecer, né? Mas assim, tive o privilégio de ver ao vivo. Eu posso dizer que ao vivo o show era muito bom. Talvez ele seja o melhor frontman da música brasileira, assim, do segmento rock.
O Chorão era muito porra louca, né?
É, Vênus... A banda em si funcionava muito bem. O Champião era um exímio baixista, por exemplo, ele era muito bom. E ele era bem mais novo, né?
Sim.
Quando ele começa a tocar na banda, ele tem 13, 14 anos.
Não, ele era de menor. O Marcão, até num vídeo, ele conta que precisava da autorização dos pais, do Champião.
Isso, né? Então era uma. A banda funcionava muito bem, assim, sabe? É uma banda bacana, assim, de ver. O foda é assim, cara, o show do litoral, cara, a galera que tá na maior parte é que gosta de Charlie Brown. 10%, 15%, tá? Eu tava nos 15%, foi lá por causa do Charlie Brown. Mas a galera vai lá pra socializar, pra beber, colocar tipo qualquer pessoa pra cantar lá, os caras vão ver. Né? É mais ou menos isso. É aí que tá o X da questão. Por isso que eu não gosto muito de show, assim, por exemplo. Vai tocar alguém, tipo, uma festa, por exemplo. A galera não tá lá por causa do show, a galera tá lá por causa da festa, né?
Sim.
Então não é a mesma coisa. Quando você sai pra... Ó, contar aqui, eu não participei disso, meu irmão foi. Meu irmão gosta muito de Racionais. Meu irmão, ele e um amigo nosso, eles pegaram um avião em Curitiba e foram pra São Paulo, no Espaço das Américas, ver Racionais. Era só show do Racionais.
Era só o festival.
Era só o Mano Brown, por exemplo, e a galera dele cantando. Então não tinha mais ninguém. Então tem bastante diferença, tá? A gente vê isso muito em Rock in Rio, por exemplo, em Lollapalooza. Ah, tem 12 bandas. Cara, não tem público só de uma, tem 12.
Uhum.
E aí você vai lá, você gosta das 12 que vão cantar no dia? Mas é lógico que não. É lógico que não. É, você gosta de uma, duas. E as outras? As outras você é obrigado a assistir, porque você não vai embora, né? Se for embora, você vai perder lugar. Então você fica lá. Né? Toma, tipo, sei lá, cerveja ou água, tem que ir no banheiro 82 vezes, porque vai te dar vontade de urinar, né? Se tomar água, a água dá vontade de fazer xixi, e cerveja é diurético, dá vontade de fazer xixi. Então não tem o que fazer. Né? É tenso, cara, é tenso. Mas eu quero viver isso tudo de volta, tá? Quando meu filho tiver ali uns 10 anos de idade, com certeza. Vou levar ele no Rock in Rio, no Lollapalooza, tá? Você pega um camarote, né? Uma coisa mais família, assim, né? Já passou a idade de ficar montuado lá na frente, mas assim, de estar ali no momento, tá? São duas coisas que eu gosto bastante, eu quero tentar viver com meu filho, cultura de show, cultura da música e a cultura do esporte, principalmente futebol, ir a estádio, uma coisa que eu, desde criancinha, fui, enfim...
Você tinha uma ligação muito forte com teu pai nessa questão, né?
Sim, eu tenho uma história de milagre, que eu dormi num jogo da seleção brasileira, no colo do meu pai, e daí eu acordei com o barulho da torcida, né? Daí eu queria que passasse o replay do gol, né? Eu tava no estádio, tinha 3 anos, né? Meu pai contava isso. Gol, sabe de quem? Do Casagrande, que é comentarista da TV Globo hoje.
Uhum.
Então, uma ligação muito forte, assim, futebol. Mas a questão de show é isso, cara. Posso dizer que o show lá de 96 foi melhor que o show de 2012. E olha que em 96 eles eram muito mais podres.
Sim, sim.
É, em 2012 eles já eram muito mais fodas.
Mais polidos também, né?
Com certeza.
Mais consolidados na mídia, muito mais, né? Eu nunca fui em show, professor. Não tenho experiência nenhuma de show, de música nenhuma.
Sério, amor?
Sério. Nossa, eu sempre tive vontade de ir, assim, mas... Porra, agora que eu tô com quase 18, aí tô com 2 anos, quase dentro de uma pandemia. Então, olha, meu auge aí, perdi. Dos 16 pra frente, nada.
Porra, precisa levar uns eventos aí pra Rebouças, Gatira, Malé, pra essa região aí, né?
Muito público. Mas eu falo, quando voltar a ter shows, né, os eventos, em Curitiba com certeza vai ter pelo menos Fresno, alguma coisa aí, eu vou... Certeza,
cara, a Fresno eu fui, cara. Em 2 shows da Fresno. Um em Ponta Grossa e um em Curitiba.
Pois é, em Ponta Grossa. Ponta Grossa, Ponta Grossa é aqui.
Ponta Grossa foi só eles. Foi 2012, 2011, não lembro.
Pô, Ponta Grossa, professor, você mora em Ponta Grossa? Eu vou morar aí. Daqui 6 meses, com certeza, vou estar morando em Ponta Grossa. E veja essa oportunidade que eu tinha, nunca fui em um.
Pois é, eu fui aqui, eu fui num Curitiba, num show à tarde deles, que tinha Fresno, Beat, NX Zero, acho que era isso. Mas eu fui nesse show pra levar a minha irmã, porque minha irmã era de menor, e ela não podia entrar, né? Meu pai deu autorização lá, por exemplo, eu levei ela, por exemplo, era à tarde, era Estúdio Coca-Cola, não,
uhum.
E daí a Fresno tocou, enfim. Foi legal, foi legal. Já que no show de Ponta Grossa da Fresno, eu fui só pra... Quase que era Fresno mesmo. Fui a minha esposa, entendeu?
É?
O show dele foi bem bacana. Numa época, né, que a Fresno lutava Vagues, por exemplo, tocava baixo na Fresno, né? Então, foi bem legal. Hoje, o lugar que a Fresno fechou com Ponta Grossa, provavelmente a Fresno não tocaria mais, porque é a... Aí eu não lembro o nome agora, mas é uma casa, por exemplo, sertaneja, assim, sabe? É um... Se ela resistir à pandemia, tem umas cabeças de boi na frente, assim, tá? Black Bull, o nome do lugar. Tá? É Black Bull. Então eu acho que eles não tocariam lá.
Aonde que fica, professor?
Puta, cara, como que eu vou te explicar? Tem oficinas, ponto de referência. Opa, desconectou aqui. Aí, voltou.
Não é um lugar que tem um touro, assim, na frente?
Isso.
Ah, eu sei onde que
é. Bem na pista, por exemplo... É, sair naquela reta, passar ali, se sai pra Irati,
é,
Santa Palmeira.
Uhum. Já sempre passa lá.
Isso.
Não sabia, que louco, que louco.
Foi bem ali.
E ali é um local afastado, né? Não é tão centro.
Não, mas mas casa noturna não precisa ser central, né, cara? Em Curitiba, por exemplo, o lugar que eu mais fui em show foi no... Já teve 200 mil nomes, cara, mas, cara, é um lugar longe pra cacete, cara. Já fui em show, por exemplo, em Curitiba, que era. Não era nem Curitiba, era na região metropolitana, por exemplo, na casa do Juda. Cara, o show mais louco que eu já fui foi no litoral do estado do Paraná, na cidade de. Lá em Pontal do Paraná, em Pontal do Sul, que é a última dos balneários que a gente tem, se for indo por balneário, o último. Na saída pra Ilha do Mel, que era um show, que era uma tenda que os caras montavam na beira do mar. À noite, pensa o que acontecia dentro daquilo, né? O nome do evento era Chacina.
Que nome assim?
E o ingresso era uma camiseta que você tinha que comprar, cara. Era uma camiseta toda manchada, escrito Chacina, assim, por exemplo, e era a camiseta. Então só entrava no show quando tinha essa camiseta, entendeu? E daí era só banda, tinha muita banda conhecida que tocou lá. Mas o show mais louco que eu fui foi um show do Ratos de Porão, velho. João Gordo. Cara. Nossa! Você falou que o Chorão não dá pra entender nada lá no.
Quando vai comer?
E no Quando vai comer, imagine. Ah, hoje é fácil, coloca no YouTube aí. E veja o Ratos de Porão tocando e veja o João Gordo cantando, né? Você vai ver uma coisa. Porque o João Gordo, antes de falar mal do Bolsonaro, ele cantava. Então, né, tipo, foi isso, mas pô. Esse show tem que ser isso, cara. Tipo, já fui muito show em teatro, né? Daí é outra coisa, é outra pegada. Um sentadinho, né? Tipo, coisa assim.
Muito, muito interessante ver essa questão dos shows que tinham muito a questão da Charlie Brown. Essa pegada da Charlie Brown era muito, muito expressa nos shows. Eu nunca fui em nenhum show, mas já tive experiências online de show. Tem muito show aí no YouTube pra gente assistir. Inclusive agora, fazendo o link com o que saiu aí mês passado. Foi, né?
Foi.
Mês passado saiu o show completo do... Chegou Quem Faltava. O nome do show foi um show gravado em 2012, será? Não lembro.
Foi em São Paulo, né, o show, né?
Foi em São Paulo. E daí saiu o volume 1, com vários clipes cortados das músicas. É, algumas músicas quando o Chorão juntava, duas músicas, né, faziam um mashup. E também agora, acho que semana passada, saiu a parte 2, o volume 2 do álbum. E essa é a experiência que eu tenho de show. Eu vejo shows online. E isso é muito interessante, comentando, linkando com o nosso episódio 016 lá, do entretenimento da pandemia, e dos shows serem online, né, da gente poder ter acesso, que na tua época de adolescência não tinha. Hoje eu posso me dar o luxo e o privilégio de ver um show online, de ver os clipes e quase me sentir imerso nessa questão. É muito interessante. O que você achou desse álbum, professor? Desse show, Chegou Quem Faltava?
Cara, assim, achei bom, né? Lógico que é um álbum, né? Como tem um amigo meu que fala caça-níquel, né? Na verdade, não é nem caça-níquel, né? Porque hoje é disponibilizado aí nas plataformas digitais. Mas é gostoso de escutar, principalmente para sentir a energia ao vivo, né? Tem bastante diferença de um show. Músicas gravadas em estúdio e músicas gravadas ao vivo. Esse disco do Charlie Brown, ele é inteiro ao vivo, né? São tirado ali. Então, é bacana. Eu gostei bastante, principalmente para... Fazia tempo que não escutava, fora videoclipe, né? Mas música mesmo, a banda tocando ao vivo, Chorão, rasgando, né?
No Spotify, geralmente, não tem ao vivo. Isso é uma questão que é por isso até que eu gosto mais de música baixada, que você consegue pegar umas versões ao vivo. Só tem ao vivo quando a banda ou o artista disponibiliza a versão ao vivo. Então isso inviabiliza um pouco. Agora o Charlie Brown fazendo esse movimento de trazer com uma qualidade muito
Mas
boa.
Mas qual foi o motivo? Eu não vi isso. Qual foi o motivo deles lançarem isso agora? Teve alguma explicação? Eu não vi nada. Teve algum barulho com respeito a isso? Por que ser... lançado em 2021, porque se fosse 2023 eu poderia pensar, putz, 10 anos da morte do Chorão, né?
Sim.
Então tá, tem uma coisa, mas qual foi a explicação, por exemplo, um registro que eles não tinham ainda?
Então, esse álbum é inédito, né? Mas eu
sim,
não sei, eu
vou até inédito, dar uma olhada. Mas as músicas não são, né?
Sim, mas as gravações não tinham em outro lugar. Tô vendo aqui no YouTube da Charlie Brown, no Instagram da Charlie Brown, na verdade. Ó, volume 2 já disponível. Não disse. Mas é muito bacana ver que a Charlie Brown fez todo um trabalho de edição, todo um anúncio aí, toda uma movimentação aí nas mídias sociais, lançando o disco. Ele foi gravado em 2011. Ah, foi por causa do Dia Mundial do Rock.
Ah, é verdade.
Do mês do rock.
Dia 13, né? Uhum. Dia 13.
É amanhã?
Amanhã. Boa, Dia Mundial. Não sei.
Foi lançado em comemoração a isso. Aos 10 anos do álbum, foi lançado aí perto do Dia do Rock. Nossa, amanhã é Dia do Rock. A gente tá gravando aí no dia 12 de julho, o professor já comentou antes. Muito interessante. Nesse álbum, nessas músicas, tem o videoclipe e a música do Céu Azul. E o Léo, sabe o Léo Cresanoski, professor? Ele comentou num grupo que eu tô, falou: nossa, Ramon, já viu essa versão? Muito louco, achei muito da hora, pá. Eu até conversei com ele e comentei, tipo, o Chorão fala no começo: ah, agora a nossa música nova, Céu Azul. 2011, ainda não tinha estourado. E se você for ver uns shows mais pra frente, como o Céu Azul estourou, inclusive foi uma das primeiras músicas que eu ouvi em rádio, a galera canta sozinho. A galera, o Chorão joga pra plateia e fica. Como você comentou lá no show, fica um minuto inteiro a galera cantando sozinho. Nesse álbum não, né? Nessa gravação não. O Chorão canta inteiro, a galera só vai acompanhando ali, canta o refrãozinho. Mas é muito louco pensar que Céu Azul é tão estourado hoje E teve um começo. Teve um começo nos shows. Eu achei muito interessante essa questão que o Jurão fala, música nova, e a galera vai. Hoje...
Mas ela, essa música, ela se tornou muito mais depois da morte dele.
Sim,
ela é meio profética, assim.
Sim.
Tem uns versos meio proféticos, assim.
É uma música bem bonita. O Chorão, ele era muito bom escritor, muito bom letrista.
Sim, sim. Bom, isso, ótimo letrista.
Professor, linkando lá com o episódio 055, é um episódio recente do pode crer, um episódio chamado Vício em Minecraft, eu lembro que nessa época aí que eu comecei a ouvir Charlie Brown, eu jogava muito Minecraft. Eu era ali criança, pré-adolescente, adolescente, e é um jogo aí que eu gostava muito. Eu lembro que eu um dia me deu na telha de produzir alguma coisa linkando Minecraft e Charlie Brown. E eu comecei a tirar prints do jogo, então, algumas partes do jogo, pra tentar fazer um videoclipe só com, como se fosse uma apresentação de slides, como se fosse um vídeo, assim, com imagens do Senhor do Tempo, da música Senhor do Tempo. Então, eu quis produzir alguma coisa, eu tinha muita vontade de produzir alguma coisa em relação a Charlie Brown, de fazer alguma coisa linkando aí com outra coisa que eu gostava. Você já criou alguma coisa? Já produziu? Já teve algum conteúdo relacionado com o Charlie Brown?
Olha, Ramon, de cabeça, assim, pra lembrar é mais difícil, mas pô, com certeza, cara, até eu comecei a escrever um livro, né, durante o internamento, tá, que eu tive, né, agora, no metade do mês de março, até o começo do mês de abril, e chamado Microcontos de Hospital, sabe? Então, cada dia eu fui escrevendo assim, uma média de 10 microcontos, por exemplo, por dia, tá? Então, vários. Assim, agora eu tenho que revisar e tipo, publicar isso daí. E a epígrafe dos microcontos é Dias de Luta, dias de Glória.
Sim.
Tá? Uma coisa bem, bem atual agora, 2021, né? Lógico que dentro do sempre, daí eu uso muito Charlie Brown Jr., né? Até para relacionar, por exemplo, com produção textual, com a redação, né? Repertórios, enfim, tá? A música ela tem essa síntese, né? Que é
já
bacana,
citei muito Charlie Brown numa redação que eu fiz aí para você.
É verdade, é verdade. Mas hoje a molecada não cita tanto, tá? É uma coisa muito... muito maluco, assim, de pensar, né?
Então, uma pira. Eu tive uma ideia com o João, que participa de 7 em 7 episódios, de a gente tava conversando, pá, daí a gente falou, ah, não sei o que, vai ser louco. Nossa, vai ser louco, dá uma boa ideia de marca, não sei o que, não sei o que. E a gente fez um produto da Vai Ser Louco, a gente fez uma camiseta. A gente fez mesmo, fizemos três peças. Uma tá com a minha namorada, uma comigo e uma com ele. Aí o nome da, tipo, a marca é Vai Ser Louco, tá escrito no peito. E atrás tá escrito Camisa Preta, justamente por causa da música da Charlie Brown, Camisa Preta. E daí tem a logo da Charlie Brown bordada, tudo muito bacana. Mas essa foi uma das coisas que eu fiz em relação a Charlie Brown. Eu também, agora eu parei, não me veio mais ideias. Mas esses últimos tempos eu tava escrevendo muitos poemas, muitas poesias. E uma delas eu fiz em relação a Charlie Brown. Eu trouxe ela aqui pra ler, aqui acrescentar nesse episódio. O nome dessa poesia é Dias de Sol, por causa de uma música da Charlie Brown. Chorão dizia, viver dias de sol. Concordo bastante, mas a chuva também tem valor. Não que ele a tenha excluído, porém também temos de lembrar das nuvens carregadas. Não se anular, viver dias de sol. Sou meio do copo pela metade, pois também tenho um vazio. Me anulo, e para preenchê-lo, me fortifico vivendo dias de chuva. Espanha fiz dia 2 de outubro do ano passado. Já tem aí quase um ano. Daqui 3 meses faz um ano desse poema. Que é uma das coisas que eu produzi em relação ao Charlie Brown. Charlie Brown me marcou muito, me fez criar coisas, me fez ter ideias, me fez... viver da maneira que eu vivo me fez ser quem eu sou. Com certeza, se não fosse a Charlie Brown, eu não seria quem eu sou hoje. A Charlie Brown me influenciou muito. E o que eu vivo hoje, todas as coisas que eu exprimo, tem muita influência da Charlie Brown. No meu ser mesmo, tem bastante influência. Acredito que também você, professor. Mas é muito bacana essa questão da Charlie Brown influenciar tanto e fazer eu produzir coisas. E você também, professor. E influenciar tanto nossas vidas. Agora a gente já está se caminhando para o final do nosso episódio. A gente já ultrapassou aí uma hora de episódio. Já tá bem cumprido esse episódio. Estamos quase como o último episódio, que também passou de uma hora. O último que a gente gravou, o 016, está rendendo muito papo. Mas para encerrar esse episódio, agora é um fato meio triste, né? Que aconteceu dia 6 de março de 2013, que foi a morte do Chorão, o suicídio por overdose. Quer contar alguma coisa? Como que aconteceu, professor? Você lembra? Como que foi o dia pra você?
Tá, no dia 6 de março de 2013, eu tava dentro da sala de aula. E eu tava um oitavo ano na época, né? E tava vendo tarefa deles. Tinha que passar, tipo, vendo tarefa. Eu cheguei no menino, no Carlos Alberto, daí tava na tarefa dele e falou: professor, você viu que o Chorão morreu? Nem na hora, tipo, você ali, sala de aula, de manhã, primeira aula, sempre a na primeira aula, então era cedo, né? Aí ele falou: você viu que o Chorão morreu? Daí eu não entendi, eu falei: quem? Ele falou: Chorão, eu falei: do Charlie Brown, né? Mas na minha cabeça, lógico que do Charlie Brown, né? Por quê? Eu dava aula de língua portuguesa e tinha sempre tirinha do Charlie Brown, e aquela piazada era uma turma, por exemplo, que tirar sarro de tudo, tá ligado? E daí eu levei, tipo, na malandragem, falei: não dei bola. Aí passou o dia ali, daí eu cheguei na sala dos professores na hora do intervalo, peguei o celular, né? Não tinha WhatsApp, acho que ainda em 2003 não tinha WhatsApp. Mas daí eles, tipo, começaram a mandar mensagem, por exemplo, em rede social, assim, uma galera da morte dele. Eu lembro que meu pai me ligou, não sei quem mais ligou. Daí que eu fui entrar, tipo, na sintonia do que tinha acontecido.
Bateu o choque.
Né? Daí que bateu o choque, né? E daí, assim, várias vezes eu não acreditava, né? Tipo, assim, inacreditável da forma como foi, né? Só que, como eu sempre gostei de música, eu vi muita gente que eu gostava morrer, tá? Mais ou menos, né? Não por overdose, uma galera, né? Caso for pegar, mas... É, perdi o Renato Russo, o Cazuza, o Raul Seixas, né? Muita gente, né? Que foi por excesso, ou excesso de droga, ou excesso de álcool, enfim, né? Mas marcou bastante. Por quê? Porque o Chorão, né? É uma coisa besta que a gente tem. Ele não combinava com a morte, né? Ele exalava a vida.
Nossa, demais.
Pois é, então não entrava na cabeça, por exemplo, pô, aquele cara morreu, né? Mas o mais maluco de tudo é pensar o seguinte, que depois da morte do Chorão, começaram a julgar o Chorão como o dependente químico, como o drogado, como isso, como aquilo. É, no documentário lá, não é nem no documentário do Marginal Alado, né? Na entrevista, uma entrevista que o Fantástico faz, a TV Globo faz antes do Marginal Alado, eles fazem uma reportagem bem legal, que o Sérgio Groisman, que é apresentador do Altas Horas, que era bem amigo do Chorão, ele fala: avalia uma pessoa como ela viveu, não avalia uma pessoa como ela morreu, né? E daí, quando o Chorão morre, vem esse pré-julgamento. Daí vem essa coisa tão rançosa que existe hoje, que é uma espécie de cancelamento, que é umas coisas babacas que existem. Meu, se o cara se drogava, se ele era dependente químico, o problema era dele e de quem era próximo dele. Quem não é próximo dele é moralista. E não tem que, sabe, por mais moralismo que a sociedade tenha, né, não é papel nosso ficar avaliando isso. Pra quem? Ele estava fazendo mal para quem? Para ele. Ele estava fazendo mal para quem? Para a esposa dele? Para a mãe dele? Os irmãos dele, o filho dele, é isso daí. Então a gente pode pegar que a morte dele, né? Muita gente, a minha esposa tá me contando hoje, minha esposa é formada em letras, ela começou a cursar pedagogia na UEPG, ela parou o curso, desistiu. Ela disse que teve uma discussão, uma aula. Eu falei: mas discussão do que? Ela falou: ah, porque o professor tava, o professor, não lembro que disciplina era, o professor tava falando, começou a falar, começou como exemplo o Chorão, foi 2013, e no ano da morte, foi logo depois da morte dele. Ele disse que teve um menino que começou a descascar o Chorão, assim, um estudante, descascar, falar, ah, quer transformar ele em herói, vai, o cara é um drogado, não sei o quê. E daí ela pegou e falou, né, falou assim, isso é moralismo, se ele era drogado. E ele é drogado, e tipo, milhões de pessoas no Brasil são drogadas, e São Paulo tem uma cracolândia inteira de pessoas drogadas. Avalia um artista pela obra dele, não pelos vícios dele. Tá? E aí diz que o professor pegou isso para ver o cabelo assim, como que dizer isso aí. Porque quando a Amy, lá, cantora inglesa, morreu, tá? Ela morreu de overdose. Uhum. Começaram a fazer coisas similares, fizeram com o Chorão. Cara, mas quando ela tava lá, tipo, cantando, né, morrendo no palco, ninguém falava nada. Tá entendendo? Então é a necrofilia da arte, né? Então é mais ou menos isso que acontece. O Chorão vê um moralismo muito grande.
Tá? É muito triste ver isso, tipo, tratar uma morte, um fato tão, tão grande nessa, na nossa sociedade, tipo, o fim de uma era, o fim de uma banda, o fim de um, sei lá, o fim de todo um movimento, tratar com tanto desprezo e querer culpar. Tipo, não tem que culpar a galera, né? Não tem que culpar o Chorão. Tem que, sei lá, lamentar o ato. A morte não é nunca lugar de culpa.
É, mas eu acredito que isso vai passar com o tempo, sabe, Ramon? É, tem um exemplo brasileiro que é bem clássico, que é a Elis Regina. Elis Regina foi a maior voz feminina na música popular brasileira. Ela morreu de overdose também, tá? Então, assim, se falava muito, hoje ninguém mais fala. Eu lembro exatamente da obra dela, da bela voz dela, das canções que ela interpretou, enfim. E o Chorão é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente viveu, né? Eu, por exemplo, peguei a 2013, o ano do falecimento dele. Cara, eu peguei a banda lá em 97, né, velho?
Então, você acompanhou toda a trajetória.
97, 2007, cara, mais de 15 anos aí, eu, né, acompanhando a banda, comprando CD. Então foi um baque bem grande.
Eu também tive, senti um baque, professor. Foi uma das minhas primeiras experiências com morte, assim. Eu nunca, felizmente, eu não tive muitas situações de morte na minha família e coisas próximas a mim. Então, era muito louco eu pensar que coisas que há alguns meses atrás, lá em 2013, eu tava pesquisando e me imergindo e falando, nossa, isso aqui é muito legal, tô me identificando muito. E que ia perdurar por todo esse período até hoje, até o futuro. Era muito triste ver isso acabando. É, eu falei que eu conheci a Charlie Brown pela rádio, numa viagem. E no dia que... E eu geralmente viajava pra Ponta Grossa, né? Porque eu tenho... Minha avó mora aí, minha mãe era, daí... Então a gente sempre ia pra lá, tipo... Uma vez por mês, duas vezes. Era muito corriqueiro isso. É, a gente tava lá, indo pra Ponta Grossa, chegamos e... Eu vi numa reportagem que o Chorão tinha morrido. Foi um dia bem triste pra mim. Eu era criança, tinha 9 anos. Mas eu senti assim, foi praticamente minha primeira experiência de morte. E ia se tornar muito mais triste se eu soubesse o quanto que esse fato e todos os fatos que a Charlie Brown tinha feito em vida me marcaram. Foi um dia que eu senti assim, não me sentia bem. Eu era criança e não tava entendendo direito o que tava acontecendo. E via na TV assim, tipo... Família não comentava nada ali, era um negócio que eu tava começando a gostar, nem sabiam muito que eu tava curtindo, nunca imaginavam que eu ia curtir tanto a Charlie Brown, mas foi um negócio assim muito esquisito. É bem essa palavra, isso representa bem, foi bem esquisito esse dia pra mim. Eu não consigo me lembrar muito bem, porque eu era criança, não lembro de muita coisa, mas esse é um dia que me marcou bastante.
Era um dia de semana, cara, eu não sei precisar o dia, se era terça, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, mas era um dia de semana, cara. Provavelmente uma quinta-feira, cara, não sei, ou uma terça-feira. Era durante a semana, assim. Aí, daí a morte dele começou a ser pulverizada, por exemplo, na internet de manhã, né? Porque eu encontrava o corpo 4:26 da manhã, então, começo da manhã ali, começou a focar, porque era às 7 da manhã, assim, começou essa aí. Você falou que você nunca perdeu ninguém, eu, por exemplo, porra, eu era muito criança nessa época, Mas eu vi a morte do Ayrton Senna ao vivo, praticamente, em Imola, na Itália, né? No grande prêmio de Imola. Tá? E o Ayrton Senna era, tipo, a grande referência, por exemplo, para muita gente, né? Tipo, grande esportista brasileiro, enfim, tá? Uma coisa... E este ano eu tive também uma morte, assim, de uma pessoa que gostava bastante, me impactou, assim, muito. Que é um daqueles heróis de infância, que foi do Diego Maradona. Uhum. Maradona morreu lá na Buenos Aires, lá na Argentina. E o Diego Maradona também tinha todo o envolvimento com droga, né? Com cocaína, com álcool. E aí fica a galera, por exemplo, né? Enfim, é o moralismo, cara. É demagogia, hipocrisia, enfim. E pegando um gancho nisso, né? O Marginal, o Chorão tinha tatuado
o Marginal
a ladra. Isso é uma frase que eu sempre. Uma frase que eu sempre gostei muito, porque a palavra marginal ela é muito mal interpretada, né? As pessoas só pensam que marginal é, sei lá, pra quem comete delito. Marginal é uma rua, pode ser marginal, uma árvore pode ser marginal.
Como ela, o Chorão falava, é uma pessoa que vive à margem da sociedade.
Isso, mas assim, ela é uma palavra plurissignificativa, então se pode, né, falar de vários aspectos de marginal. Mas normalmente se trabalha com marginal como se fosse um único significado, que tá totalmente errado.
E até uma questão preconceituosa, né?
Sim, com certeza.
Falou marginal, o favelado, ou a pessoa retirada da sociedade, que está à margem, que não merece ser incluída na sociedade, o Chorão ressignificou essa palavra. E os fãs da banda sabem disso. Tem até relatos do Chorão contando dessa história do marginal e por que ele era intitulado Marginal Alado, assim como o documentário, que até que a gente esqueceu de comentar aqui, eu pulei sem querer. O documentário intitulado Marginal Alado conta aí da vida do Chorão, da trajetória, até com relatos de muita gente em volta da banda. Mas o Chorão ressignificou essa palavra, ressignificou esse termo, e felizmente isso teve uma certa visibilidade. Como se disse, não é muito reconhecida essa plurissignificativa, pluribagulhada aí, dessa palavra. Mas... pelo menos não é tão taxada assim pros fãs, né?
Com certeza, né? Mas é uma... Aí você veja que até é uma questão de identidade dele, né? Ele tinha tatuado isso daí, né?
Sim.
É uma coisa...
Num braço, skate por toda a vida e no outro, marginal ao lado. Isso, nossa, representa muito a personalidade do Chorão.
Sim. Na verdade, ele veio do skate, né? Foi campeão lá em São Paulo. Né?
O apelido dele é Chorão por causa do skate. Porque
sim,
a galera ficava zoando ele lá, ele não acertava a manobra lá, ele era muito Chorão. Ele todo ali nas pistas de skate é que veio o apelido do Chorão.
Exatamente.
Então é isso, Bruno. Acho que a gente pode encerrar por aqui já. Muito obrigado pela participação, Bruno. Só lembrando aí, vocês chegaram até aqui no final desse episódio. Muito obrigado pela ouvida, isso faz o podcast crescer cada vez mais. A gente tem aí várias ouvidas e você faz parte disso, você que está ouvindo isso até agora, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no feed do podcast que você está ouvindo, ou seguir, depende da plataforma. Tem o botão de se inscrever, seguir, subscribe, follow, dá um grau aí. Também siga o arroba podcast pode crer no Instagram, que é o Instagram do pode crer. Toda semana aí, mais ou menos, tá tendo uma publicação dos bastidores. Essa semana aí anterior não teve, mas semana que vem já pensei numa ideia e vai ter. Quem sabe até, Bruno, dá pra você mandar, não sei se tem foto do show?
Cara, então eu tenho que procurar. Vou tentar achar alguma coisa aqui.
Se você achar, beleza, vira o post dessa semana.
Beleza.
Dá pra gente fazer, fica bem na hora, fica bem legal. E também, arroba Ramon Jacopetti lá no Twitter e no Instagram. Ramon com N no final e Jacopetti com dois T's e I. TTI. Não se esqueça de seguir também, arroba Squiciato.br no Instagram, professor?
Isso.
Squiciato, assim como tá aqui no título desse episódio. E no Twitter é o contrário, é BR Squiciato.
Isso.
Então é isso, Bruno. Muito obrigado pela participação aqui no Pode Crer, sua segunda participação, agora no episódio 061. E vai ter mais.
Agradeço, Ramon, tá bom? E vida longa aí a obra do pro Chorão, do Charlie Brown Jr. e ao podcast, o podcast.
Com
beleza?
Certeza esse podcast é uma, um marco aí pra gente falar de um... Um marco pra gente falar de um marco tão grande que é Charlie Brown. E fazendo esse tributo, essa homenagem em forma de podcast, comentando sobre histórias, comentando sobre assuntos relacionados à banda, é jeito da gente perpetuar todo o conteúdo da Charlie Brown e divulgar ainda mais essa banda que tanto marcou a gente. Valeu, Bruno.
Com certeza. Um abração. Tchau,
até
tchau.
Mais.
Até mais.
Chama do Pode Crer.
Todas as nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta. Opa, e aí? Tudo bem? Salve! Então.
Chama do Pode Crer. Olá, esse é o Pode Crer.
Um podcast feito por mim.
Ramon Jacopete.
Tem eco nessa casa aí, por acaso?
Então, Gabriel, eu tenho uma notícia pra você.
Sim.
Chama do Pode Crer.
Entendi agora. Aquele, tipo, 15 anos. Anitos. E daí eu achei que 15 se escrevia assim em espanhol já. Só que daí você falou, no, 15. Porque são anos. E daí eu pensei que era tipo 15 para anos. E 15, mas fala 15, só escreve aqui para ano, sabe? E daí eu acabei de agora mesmo.
Chama do Pode Crer.
Despirocão é uma palavra muito boa, nega. Como que você não pensou nela? Despirocou. Amiga, tem tanta gente despirocada por aí. Até falar, hein?
Chama do Pode Crer.
Não que ela não seja legal. Tipo, é interessante, mas é chata. Tem um negócio assim, muito nada a ver. O que eu quero saber dos... Putz, eu ia falar o que eu quero saber dos esportes, mas eu tô fazendo uma faculdade disso. Putz.
Chama do Pode Crer. Vem uma cacatua. Chama do Pode Crer.
Cara, tua memória é muito bizarra, cara. Porque tem umas coisas idiotas que você lembra. Tipo, não idiota, mas tipo, isso é desnecessário pra caralho, esse negócio da Turma da Mônica aí. E tem umas paradas muito essenciais que você esquece, velho. Como que tua cabeça funciona?
Chama do Pode Crer. Chama do Pode Crer.
Amigo, ficou horrível, mas foi o melhor que eu consegui. É, eu tentei fazer o meu melhor. Agora não tem culpa se o meu melhor é uma bosta.
Chama do Pode Crer.
E aí, agora que eu já fiz, já tá dentro do bagulho. Mas era um laço muito bonitinho, só que era um laço simples. Eu tava bem bonitinho, mas ele ficou torto. Mas também, o que vale é a intenção. Falar assim, ah, eu que fiz. Tudo que você faz é muito melhor que os outros. Ela vai ver meu laço torto. Ela falar, não sei se é verdade.
Vai olhar o laço torto. É verdade, foi o Ramon que fez.
Chama do Pode Crer.
Ih, amiga, é bom chorar, mas não é bom ter motivo pra chorar. Ramon Jacopete 2021.
Chama do Pode Crer.